Muito bem! Agora que você já sabe um pouco mais sobre a sua professora, tudo que me fez chegar onde eu cheguei e já entendeu direitinho o que vai aprender nesse curso, você já deve ter percebido que eu e você temos muito mais em comum do que você imaginava, não é verdade? Olha que maravilha! Tô me sentindo até mais conectada com você. Mas pode não parecer logo de cara, mas você tem um chefe. Você acha que não tem um chefe, mas tem, mesmo sendo autônomo. Vou te explicar! Adivinha quem é seu chefe? Tcharam! O seu cliente. Ele precisa estar sempre satisfeito para que você continue oferecendo seus serviços ou produtos da melhor maneira possível e pelo maior período de tempo possível. Tá vendo esta caixa de ferramentas? Vamos ver o que temos aqui dentro. Uau! Temos um martelo para convencer os nossos clientes. Brincadeira. A não ser que você seja mecânico. Mecânicos usam um martelo. Marceneiro. Carpinteira. Marceneira também, não é verdade? Temos aqui uma alicate. Uma chave de fenda. E é bom que a gente conseguiu misturar aqui coisas de bicicleta com chaves de fenda, martelos de plástico. Coisas muito úteis, como você pode ver. Vou deixar todas elas aqui. Ah! E tem uma serra para serrar ao meio aquelas crenças que tem na sua cabeça. E a gente vai tirar nessa aula. Viu quanta coisa tem aqui, né? Agora, para que serve uma caixa de ferramentas? Para te ajudar a fazer reparos, a consertar alguma coisa que não está funcionando muito bem e até mesmo para construir algo do zero, não é verdade? Então eu te trago hoje nada mais, nada menos que uma das ferramentas mais incríveis que eu coloco em prática há anos, me ajudou muito e ajuda centenas de alunos. É uma ajuda e tanto para clarear a nossa cabeça sobre qualquer questão que exija reflexão e tomada de decisão. Olha quanta rima. Principalmente para você, autônomo e autônoma linda deste Brasil. A primeira ferramenta que eu te trago não é parecida com nenhuma dessas aqui que a gente está até acostumado. Esta ferramenta é a coisa mais fofa e até é chamada assim em vários lugares aqui do Brasil quando a gente traduz o original SWOT, que é a sigla em inglês para o português, matriz ou análise SWOT, mas que aqui no Brasil tem muita gente que chama de fofa. Então, quando você ouvir falar em matriz SWOT, você já entende matriz fofa. E quando você escutar matriz fofa, você já entende matriz SWOT. É a mesma coisa. Para quem não sabe o que é uma matriz, nada mais é do que uma tabela, um esquema, onde você coloca as informações divididas em partes, como colunas e linhas, ou mesmo em quadrantes, como é o caso que você está vendo aqui na tela. Quadrante se refere a cada uma das quatro partes que essa matriz em especial é dividida. Então, ó, ela vem assim, ó, do jeitinho que você tá vendo. Toda arrumadinha pra gente colocar cada coisa no seu devido lugar. E depois de examinar muito bem as nossas ideias sobre o tema, é que a gente vai tomar decisões. Vou te explicar agora como funciona. O primeiro passo é você pensar numa decisão difícil que você tem ou em alguma dúvida que você tenha na sua vida, principalmente na questão profissional. Como, por exemplo, ser ou não autônomo. Pode ser uma dúvida, uma questão que você tenha na sua cabeça. Eu quero saber se vale a pena ser autônomo. Eu quero saber se vale a pena eu vender um produto. É assim que funciona a matriz SWOT. Ela te ajuda a tomar decisões mais acertadas. Vamos fazer o exercício juntinhos. Vamos trabalhar com esse exemplo, que é a sua vida de autônomo ou de autônoma. E aí você vai listar na forma de itens dentro dessa matriz que está separada em quatro quadrantes. Para ficar mais fácil de entender a lógica, os quadrantes de baixo representam o ambiente externo, que é aquele que você não tem controle, mas que pode impactar positivamente ou negativamente o seu trabalho e o seu desempenho. Já os quadrantes de cima são os que você tem controle direto. São as suas forças, as suas fraquezas, aquilo que você tem controle, que só depende de você mudar. Ok, até aí? Calma que vai ficar mais fácil quando eu preencher esse exemplo. Agora, a gente vai detalhar o preenchimento dessa matriz fofa ou matriz SWOT. E aí vai ficar assim. O que você considera que sejam as forças, algo relativo a você, sobre a decisão de se lançar no mundo sozinha, né? Dessa decisão de ser autônoma. E quais são as fraquezas? E, de novo, o que está no quadrante de cima é aquilo sobre o qual você tem controle. E depois você vai completar com os itens sobre os quais você não tem controle, mas que impactam diretamente essa situação. Vai ficar mais ou menos assim. As oportunidades que você enxerga e as ameaças. Você vai colocar lá tudo bem listadinho. Vou pegar aqui uma pessoa da minha equipe para fazer esse exercício comigo ao vivo e eu tenho certeza que você vai entender direitinho como adaptar essa ferramenta à sua realidade. Temos aqui Lades. Lades, o que exatamente você faz na equipe?
Eu sou técnico de som direto.
Técnico de som direto. Muito bem. O que faz um técnico de som direto, para quem não sabe?
Ele capta o som das gravações de filmes, publicidades e por aí vai.
Se você está escutando a minha voz com clareza, sem nenhum ruído, isso é responsabilidade do Lades. Olha só. Lades, vamos lá. Você já parou para pensar ou já fez alguma matriz SWOT sobre ser autônomo alguma vez?
Não.
Nunca fez uma análise SWOT na vida?
Não.
Vamos lá, então. É bem simples. A gente vai começar... Eu gosto de começar pela parte de baixo, sobre as oportunidades e ameaças. Ou seja, quais são as oportunidades do mercado sobre o fato de ser autônomo? Tá? Então, quais são as oportunidades que você tem? Ou seja, o que o mercado está necessitando? Como é que você enxerga o que está acontecendo no Brasil nesse momento em relação ao audiovisual? Existem oportunidades que podem colaborar com o fato de você ser autônomo?
Sim.
Sim? Quais são elas, se você pudesse listar?
Conhecer equipes diferentes, produtores diferentes, projetos diferentes e você abre o leque de possibilidades fora os formatos, né? YouTube, publicidade...
Aí tem uma coisa boa. Então, o Lades está me contando que hoje em dia existem mais alternativas de trabalho para aquilo que ele faz, porque existem novas mídias. É isso?
Sim.
Então, vou colocar aqui, ó, formatos e mídias. E é legal você perceber que às vezes as coisas vêm assim na sua cabeça, mas é importante você pensar o que está por trás daquilo. Então ele está me contando, olha, tem YouTube, tem TV, tem som, mas o que isso significa? Significa que eu tenho alternativas, eu tenho vários campos para atuar dentro da minha profissão, da minha atuação. Que mais de oportunidades você enxerga no mercado? Dentro do que você faz como autônomo. Existem muitas pessoas fazendo o que você faz? Seria a ponto de ser uma ameaça o número de pessoas que fazem a mesma coisa que você faz?
Não.
Não. Ótimo, muito bom. Estamos num mercado em ascensão e que ainda não tem muita gente fazendo o que Lades faz. Certo?
Sim.
Isso pode ser uma oportunidade.
Sim.
Porque se o mercado crescer mais e não tiver quem faça...
Vamos suprir essa demanda.
Nós temos uma grande oportunidade. Ai, é isso que eu gosto de ver, temos uma grande oportunidade. Então, mercado em expansão. Você acha que o mercado em geral de audiovisual, principalmente YouTube, essas novas mídias, dão ao som o valor que ele merece?
Acho que já teve pior. É porque hoje tem o do it yourself, né? Todo mundo tem que meio que se virar. Então, isso é um risco pro trabalho audiovisual de todos, de câmeras, de sons, faz parte, né?
Tá.
Mas eu sempre sou consultado por youtubers para saber qual é o microfone mais legal que colocar, ou como é que eu posso ajudar a melhorar a pós-produção.
Youtubers pedem ajuda para Lades. Lades cobra dos youtubers para prestar esta consultoria?
Às vezes.
Às vezes. Lades pode cobrar de youtubers cada vez mais para prestar esta consultoria?
Sim.
Se tiverem mais youtubers consultando Lades, Lades vai ganhar mais dinheiro?
Sim.
Ótimo, temos uma oportunidade. Youtubers perdidos. Ah, que maravilha! Então a gente já conseguiu mapear algumas oportunidades aqui. E as ameaças? O que pode ir contra a expansão do seu negócio ou do seu trabalho? O que pode fazer, de repente, a demanda acabar ou você não ser mais contratado? O que você enxerga de ameaça?
Um lado, assim, a evolução tecnológica, ela pode minar algumas profissões, né?
Ou seja, com a evolução tecnológica, pode ser que o áudio cada vez fique melhor, com menos artifícios humanos. Pode ser que inventem um microfone daqui a pouco, que ele é perfeito.
De uma certa forma, sim, talvez.
Então, evolução tecnológica. Boa. O que mais?
Pandemia.
Pandemia.
Ah, por exemplo, sim, fiquei meses sem trabalhar, sim.
Pandemias. É uma crise financeira, econômica.
Saúde.
Que pode reduzir a demanda.
Sim.
Uma crise. Ok.
Sim.
Então, ó, só de olhar aqui pro quadrante de baixo, do lado de oportunidades, já tá bem mais pesado do que do lado de ameaças. Então, já temos algo bacana por aqui. Agora, vamos falar de Lades. Do Lades de Lades. Desculpa. Forças. O que você encara como algo que só o Lades tem, que ninguém mais tem e que só depende de você para fazer esse negócio crescer?
Eu trabalho bem em equipe, tento entregar de uma forma muito boa o que eu me proponho a fazer, que faz parte do trabalho de uma forma natural. Capacidade de improviso, que o trabalho exige bastante isso.
Capacidade de improviso, boa. Você acredita que hoje você seria capaz de ter uma equipe?
Sim, respondendo a pergunta, sim.
Você enxerga a questão de delegar o trabalho e ter uma equipe que consiga multiplicar o que você faz como uma força ou como uma fraqueza?
Eu acho que é uma força, sim.
Uma força. E dentro daquilo que você está me falando, que não vai ser exatamente da maneira como você faz, tem uma maneira de você reduzir esse risco para que você se sinta mais seguro, para que a sua equipe faça aquilo que você não consegue fazer porque você é só um? Porque essa é uma crise de vários autônomos. Ninguém vai fazer do jeito que eu faço. E isso te impede de crescer. Então, ao mesmo tempo que isso é uma força, isso é uma fraqueza. Porque se você quer crescer, você precisa aprender a se multiplicar. E só assim que o autônomo pode crescer. Olha que interessante, vários autônomos devem estar tendo aquela fichinha caída neste momento. Caramba! Porque a gente acredita que só a gente pode fazer aquilo que a gente faz. E era algo que eu imaginava também lá atrás. Eu gosto de trazer a minha história. Mas quando eu entendi que se eu criasse um método, eu poderia me multiplicar para milhões de pessoas, aquilo que era só Nath, de repente virou Me Poupe, e de repente virou equipe, e de repente virou um negócio em escala nacional. Você não precisa querer crescer tanto, mas daqui a pouco você vai ver que se você quiser crescer e realizar os seus sonhos mais selvagens, pode ser que faça sentido você se desenvolver em algumas áreas, como, por exemplo, na área de capacitação de outras pessoas, para garantir que o trabalho dessas outras pessoas seja tão minucioso e tão compromissado como o seu. Faz sentido?
Sim.
Boa. Então, eu vou colocar na parte de forças. Multiplicação. Praticamente o Messias. Vamos para a parte de fraquezas. E aí é que tá. Olha só como a gente tem que ir muito mais profundamente para entender o que tá dentro da nossa cabeça. Eu já entendi aqui que existe uma fraqueza, que é acreditar que só ele pode fazer o que ele faz e que ninguém vai fazer tão bem quanto ele. Mas como que Lades e você que está do outro lado vai saber se não fizer o teste, se não passar este conhecimento adiante para pessoas de confiança? Então aqui a fraqueza não é o não se multiplicar. Aqui a fraqueza é não estar capacitado para capacitar outras pessoas. Entende?
Uhum.
Então a gente coloca aqui visão de negócio, que é algo que dá para ser estimulado e treinado em todo mundo. Isso aqui é uma fraqueza e a gente só coloca as fraquezas em tópicos porque só sabendo quais são as nossas fraquezas é que a gente é capaz de trabalhar cada uma delas. E aí a gente vai identificar, depois de fazer todos esses quadrantes da metodologia SWOT, o que a gente precisa colocar mais esforço para multiplicar e para fazer o nosso trabalho fluir ainda melhor. Vamos para mais uma fraqueza, alguma coisa que você se lembre?
Talvez uma dificuldade numa capacidade mesmo de se organizar e se planejar.
Planejamento.
Sim.
Ótimo. E agora, Lades está fazendo este curso. Não terá mais este problema. Ó, vou deixar o exercício pro Lades terminar em casa,
isso.
Assim como você. Depois que você terminar o seu exercício, faz uma foto, se você quiser, se você se sentir à vontade, e coloca na nossa comunidade, pra gente poder fazer essa troca. Porque as pessoas começam a dar ideias, como eu dei aqui pro Lades, e fica mais claro. Quando é a gente pensando sobre a gente mesmo, parece que rola um bloqueio na nossa cabeça. E observando as matrizes SWOT de outros autônomos, principalmente de pessoas que trabalham na mesma categoria que a gente, no caso do Lades, ele trabalha como autônomo no audiovisual. Então, quando a gente vê, ainda que seja outro profissional, um operador de câmera, um produtor, aquilo começa a trazer algumas coisas para sua cabeça e ajuda bastante. Então, coloca na comunidade, porque aí todo mundo vai se ajudando. E quero agradecer, Lades, pela sua presença maravilhosa, pela sua coragem.
Obrigado,
muito agradeço. Viu só? Como não é fácil, 4 quadradinhos, como é que podem 4 quadradinhos fazer um homem suar pelo sovaco? É assim que funciona, a pessoa fica tensa, fala, ai meu Deus do céu, e agora? Eu não quero. Mas é legal você encarar de frente. E depois que você preenche a sua matriz, o que que você faz com essa coisa fofa na sua frente? Você vai pegar tudo que tá incrível e potencializar ainda mais. Você vai dar um gás e vai pegar tudo aquilo que precisa de mais atenção, que tá mais fraquinho, e vai montar uma estratégia para neutralizar ou reduzir ao máximo os riscos associados. Principalmente aqueles que se referem a você, aqueles que você consegue controlar de alguma forma. Agora que você analisou com mais atenção a sua situação de autônomo, sabendo direitinho que isso tudo te traz de bom e o que precisa ser melhorado, chegou a hora de mexer com as crenças que podem estar te limitando no caminho para a independência financeira. Pois é, um dos primeiros passos, que nem sempre é óbvio nessa jornada de gestão financeira, é desvendar as nossas crenças mais primitivas sobre o dinheiro e tratar dessa doença. É uma doença, gente, muito ardilosa. Eu nasci com isso, você também nasceu. Seus pais também, aliás, foram eles que passaram para você e foram seus avós que passaram para eles. Todos nós brasileiros fomos infectados na barriga das nossas mães por essa doença que mata bolsos e provoca um sintoma também conhecido como estagnação múltipla de bolsos por toda a vida. Mas calma, tem tratamento e tem cura. O nome dessa doença é dinheirofobia. É um medo tão grande de dinheiro, mas tão grande, que impede as pessoas até de falarem sobre o dinheiro. E quando a gente não fala sobre o dinheiro deixa de ser um ponto de atenção. E até que ele se torna um problema. Eu diagnostiquei essa doença e coloquei ela pela primeira vez ao mundo no meu livro Me Poupe 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso. Quem já leu sabe do que eu tô falando. Então vamos lá, falando sobre dinheirofobia. Pensa bem, a gente precisa de dinheiro. A gente gosta das coisas que o dinheiro traz pra gente. A gente trabalha em troca de dinheiro. A gente tem sonhos que só vão se tornar realidade quando a gente tiver dinheiro para realizar. Mas aí o que que acontece? A gente esconde esse assunto lá para debaixo do tapete, dá aquela varrida assim, fala, ai meu Deus, não vou nem falar sobre isso, deixa escondido ali. E a dinheirofobia é tão ardilosa que ela te impede de descobrir que tá instalada dentro da sua cabeça. Ela faz você pensar, eu falo super abertamente sobre dinheiro. Será? Vamos descobrir. Para pensar. Quando uma pessoa ganha pouco, geralmente ela reclama sobre, né, a condição. Nossa, tô ferrada, minha empresa não me valoriza, meus clientes não me pagam. Sabe quanto eu ganho? Nem o salário mínimo, um absurdo. A partir do momento em que essa mesma pessoa começa a ganhar um pouquinho mais, que ela começa a se diferenciar da família dela, principalmente, ela percebe, nossa, eu tô ganhando mais que meu pai ganhava, tô ganhando mais que minha mãe. Aí ela começa a guardar aquilo como se fosse um segredo. Pior, um segredo do mal. Afinal de contas, embora todo mundo valorize o status de quem tem dinheiro, muita gente ainda pensa que se tá sobrando, que tem alguma coisa errada. Ou então que você é obrigada a emprestar para quem não tem. E esse jeito de pensar mora no inconsciente coletivo dos brasileiros. E é contra este inconsciente coletivo que a gente precisa trabalhar todos os dias. Mas vamos lá, como é que a gente conserta? Como é que a gente arruma esse parafuso solto na nossa cabeça? Como é que a gente faz para diagnosticar se você foi contaminado pela doença que mata bolsos e futuros por todo o Brasil? E qual que é o tratamento para curar esse mal? Vamos lá. Os sintomas podem aparecer desta maneira em escala crescente. Presta atenção se você já teve esses sintomas. Atenção para os sintomas leves. Medo de falar sobre quem vai pagar a conta no início do relacionamento. Sabe aquele medinho, tipo, ah, será que eu falo? Será que eu não falo? Ah, eu não quero pagar tudo sozinho, mas o que ela vai pensar de mim? Dinheirofobia. Outro sintoma, dificuldade de falar sobre planos e planejamento financeiro pessoal com amigos, com marido, com a esposa, antes que a bomba estoure. Sabe aquela coisa, putz, tô ferrado no cartão de crédito, mas a minha esposa não pode saber disso. Por quê? Agora os sintomas moderados. Medo ou vergonha de pedir desconto. Quantas pessoas eu já não conheci que tinham medo, quase pânico de pedir desconto e falar, mas eu vou diminuir o serviço da outra pessoa, mas eu não posso fazer isso porque eu vou estar acabando desmerecendo. O não você já tem, se a outra pessoa não puder te dar o desconto, ela vai falar não e tá tudo certo. Tá tudo certo, se for um acordo justo, ninguém vai pensar nada errado de ninguém. Outro sintoma, achar que quando perguntam o seu salário, a pessoa está sendo invasiva. Ou quando perguntam para você, autônomo, pô, você não pode fazer outro preço tal, você se ofende com aquilo. Não, é um direito da pessoa, assim como você pode pedir desconto, a outra pessoa também pode te pedir desconto. E você pode escolher se vai dar o desconto ou se não vai dar o desconto. Outro sintoma, achar que se você falar quanto que você fatura, você está sendo arrogante. Ou que quer parecer mais do que os outros. E aí a gente vai para os sintomas graves. Julgamento do enriquecimento alheio. Ah, se ela conseguiu, é porque ela deve ter casado com alguém. Ela deve ter feito alguma coisa errada. Ah, mas também assim todo mundo fica rico. Ou, ah, casou com fulana, né? Agora o pai dela ajuda e tal. Ou, ah, o pai dele é médico, por isso que ele tem sucesso. E o pior sintoma de todos, justificativa para o próprio fracasso ou para o sucesso da outra pessoa. Então, achar que mulheres jovens e bem-sucedidas casaram com alguém rico, culpar o governo, a esposa, o seu pai, os seus filhos, os seus funcionários ou o seu antigo chefe da empresa onde você trabalhava pela sua condição financeira atual. Você é responsável pela sua vida financeira. E ponto final. No momento em que você tira das suas costas a responsabilidade sobre a sua vida financeira, você também tira de você o poder para resolver a sua vida financeira. Já parou para pensar nisso? Porque se a responsabilidade pelo seu sucesso é de outra pessoa, ou pelo seu insucesso, de quem vai ser a responsabilidade para você virar o jogo? Você vai ficar esperando a vida inteira outra pessoa ou uma instituição vir e te oferecer uma ajuda milagrosa ou um gênio da lâmpada? Não vai acontecer. Só você é capaz de mudar essa situação, principalmente como autônomo. Você viu quando a gente fez a matriz SWOT como o lado de forças e oportunidades pesa muito mais do que o lado de fraquezas e ameaças? Isso mostra que o poder está na sua mão. Agora você está com a faca, o queijo, o martelo, a chave de fenda na mão para fazer diferente. E tudo isso vai fazer muito mais sentido para você quando eu te explicar o que são preceitos financeiros e como esses mesmos preceitos podem estar prejudicando a sua vida financeira e a sua relação com o dinheiro e como esses mesmos preceitos, se a gente modificar, vão ajudar a sua vida financeira. E esse é um conceito muito interessante desenvolvido no livro A Mente Acima do Dinheiro, que eu super recomendo, do psicólogo financeiro Brad Clones. Preceitos, segundo Brad, grande amigo, também pode ser entendido como crenças, como algo que você aprendeu, algo que você interpretou e deu significado. O que você sabe sobre dinheiro hoje, por exemplo, foi de alguma forma impresso. É como se tivessem feito um carimbo, uma tinta bem difícil de apagar lá no seu cérebro, como se fosse uma tatuagem mesmo. Vamos fazer juntinhos agora um exercício que não vai tentar apagar a tatuagem, vai fazer algo muito melhor e muito mais simples. A gente vai tatuar um novo significado por cima do que já está no seu cérebro. A gente não consegue apagar a memória, mas a gente consegue ressignificar, dar novos sentidos para ela. Preparada? Preparado?
Sim, professora!
Então vamos. Vamos lá. Exemplo. Se a vida inteira você acreditou que os ricos são ruins, o seu cérebro vai fazer tudo o que for possível para te deixar longe dos ricos. E claro, a pior coisa que poderia acontecer com você seria enriquecer, porque isso te transformaria imediatamente em alguém ruim. Então pensa, se você acha que todo rico é ruim, o seu cérebro vai agir de maneira a te deixar mais perto da riqueza financeira, porque, claro, riqueza não é só dinheiro. Quando a gente fala sobre riqueza, a gente fala de saúde, amor, compaixão, aquele sentimento de plenitude. Vamos deixar bem claro aqui que riqueza não se refere apenas a dinheiro, porque tem muita gente que tem muito dinheiro e é muito infeliz. A gente só consegue ser feliz com dinheiro quando a gente sabe o que é felicidade pra gente. E a gente vai falar sobre isso mais adiante, porque é muito importante, tá? Então, pode ser que alguma crença sua sobre dinheiro até já tenha feito sentido para você, mas elas foram virando uma tatuagem meio esquisita com o tempo, sabe? Quando a pessoa faz um dragão quando tem 20 anos, é quando a pessoa tá velha, vira uma tartaruga. É meio isso que acontece com o seu cérebro. Aquilo até fazia sentido antigamente, mas agora você nem sabe mais o que é aquele negócio, sabe? Virou um chiclete. Não sabe nem mais o que é aquilo. E agora eu te peço o seguinte: anota todos os seus preceitos, todas as suas crenças sobre dinheiro num papel. Se não tá vindo nada na sua cabeça, vou te ajudar. As crenças mais famosas, os preceitos que a gente mais encontra: dinheiro não é tão importante. É difícil ganhar dinheiro. Dinheiro na crise é impossível. No Brasil tem muita gente desonesta. Não dá para ganhar dinheiro de forma lícita. Mulheres sempre ganham menos. Homens não respeitam o valor das mulheres. É impossível ficar milionário trabalhando com aquilo que eu trabalho. Ou só vou enriquecer se eu ganhar na Mega Sena. Todos esses são preceitos.
Como assim, professora? Não é tudo verdade?
É uma verdade na sua cabeça. Não quer dizer que seja uma verdade, porque se você for buscar, você vai encontrar vários exemplos que refutam, que comprovam que essa crença que você tem é uma crença e uma verdade apenas na sua cabeça. Agora, para ver se o preceito que você listou, né, se a lista de preceitos que você listou vale a pena manter, é importante a gente saber quais desses preceitos fazem sentido e quais deles, de fato, correspondem a algo verdadeiro. Você vai ver quando essa crença é útil para você fazendo o seguinte. Pega pelo menos um preceito lá que você listou, não listou ainda, então pausa essa aula e faz a sua lista de preceitos, depois você volta, tá? Pega um dos preceitos que você listou só pra gente fazer o teste juntos, tá? Uma frase que ficou impressa na sua cabeça sobre o dinheiro e você vai completar a sentença assim como eu vou te explicar agora. Então, por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Faz de conta que esse é o preceito que tá na sua cabeça. Basta a gente adicionar uma palavrinha no final e tudo muda. Então você vai colocar no papel: dinheiro não traz felicidade quando... E a gente coloca esta palavrinha no final. Por exemplo, quando você não tem tempo para nada, nem para ninguém. Ou quando as pessoas se aproximam de você apenas pelo seu dinheiro. Então quando a gente coloca a palavra quando no final, a gente entende que... Ah, tá. Esse preceito é verdadeiro quando acontece isso. E você pode até notar que o preceito continua na sua cabeça, mas agora você determinou quando de fato ele faz sentido. Até porque o dinheiro também pode fazer o oposto, ou seja, trazer felicidade. E é por isso que nessa etapa do exercício você vai escrever justamente quando aquele preceito não é verdadeiro. Ou seja, dinheiro traz felicidade quando... Eu posso viajar mais, quando eu posso me sentir mais segura e tranquila, quando eu posso ajudar a minha família financeiramente e assim por diante. E é nessa hora que você pode pensar: caramba, eu cravei essa frase na minha cabeça como se fosse uma verdade única. Pois é, eu já te explico. Nada sobre dinheiro é uma verdade absoluta. Em alguns momentos, a ideia que você faz, né, do dinheiro é um fato, mas em outros momentos não é verdade. É só algo que você criou na sua cabeça, de acordo com tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, com seus pais, com seus amigos, na região onde você mora. Isso é muito comum. Quando a gente viaja pelo Brasil, a gente percebe que até as crenças variam de lugar para lugar. Então você vai pintar novos entendimentos bem lá na sua cabeça e para cada um desses preceitos, você vai fazer esse exercício que a gente fez juntos aqui, tá? Por cima das tatuagens que já viraram lá o que era o dragão e virou tartaruga, que não faz mais sentido. Então conta para mim lá na comunidade e eu quero saber que preceito que você tinha e que você já conseguiu ressignificar com esse exercício. Se prepara para as próximas aulas, porque a gente vai começar a fazer a selfie mais importante da sua vida. Beijo, até a próxima aula.